desde 1978. Acreditamos e investimos pesado, não só na economia, mas na formação e transformação de vidas, que sabem o valor e a força daquilo que produzem. E juntos, somos melhores e mais fortes. Somos a energia renovável que pulsa, fortalece e constrói o Brasil. Somos Grupo Arauco. Música e informação no seu rádio. Você ouve Rádio Arauco.
Olá, amigos do Grupo Arauco! Sejam todos muito bem-vindos! Mais uma edição da nossa Rádio Arauco começando por aqui. E vocês já sabem, não é? Sempre levando diversão e informação a todos vocês, nossos queridos colaboradores. Então, bora junto comigo, porque começa agora mais uma edição da nossa rádio. Aliás, a rádio que você pode ouvir na empresa, a caminho do trabalho, no celular, no carro, em casa e onde você quiser.
No ar, Rádio Arauco.
Chegamos à 16ª edição. Que maravilha, hein? Muito bom estar aqui junto com cada um de vocês. E é claro, mais um programa preparado com imenso carinho para vocês. Beleza? E ó, nesta edição teremos a participação do nosso assistente de relacionamento com o produtor rural, o Flávio Neto, em um bate-papo sobre objetivos estratégicos nas negociações com os parceiros da Arauco, gente. É muito legal conhecer, porque essa galera faz esse trabalho com maestria, você vai conhecer daqui a pouquinho, tá? Vamos receber também a nossa assistente de comunicação, Crislaine Lima, falando da importância da participação e também da interação de todos nas ações desenvolvidas aqui na empresa. Ainda hoje, João Carlos, técnico em segurança do trabalho, falando sobre os diálogos diários de segurança e a sua importância no nosso dia a dia de trabalho, viu? Contamos ainda com a participação especial da advogada e pecuarista Laiane Masson para um bate-papo com o tema empoderamento feminino. Tem os nossos quadros 3 minutos com o Mineiro, 3 minutos com o Alex, que vocês já sabem, sempre com muita informação para facilitar e melhorar a execução das nossas atividades do dia. Tá bom, né, o programa? Gostou? Então fica aí ligadinho, já aumenta o volume desse rádio, trava a sintonia e vem comigo, aliás, vem comigo de música boa. Para todos vocês, nossos colaboradores, bora recordar com Tribalistas, Velha Infância.
Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. Dançar, e a gente não se cansa.
seu amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor.
A sua estação, do seu jeito, Rádio Arauco.
Estamos aqui com Flávio Neto, assistente de relacionamento com o produtor rural, em um bate-papo sobre as estratégias de negócio, além de explicar para vocês como é que funciona toda a estrutura deste setor tão importante aqui para nossa empresa e que garante um maior fornecimento de cana-de-açúcar aqui para o Grupo Arauco. Flávio, bem-vindo. Me conta aqui como é que é organizado, como é que é dividido esse setor para atender a toda esta demanda do grupo, mas especialmente os nossos parceiros, né? Porque, afinal de contas, eles são a chave do nosso sucesso.
Olá, ouvintes da Rádio Arauco. Atualmente, a nossa área de atendimento é dividida em 3 regionais e a gente tem um negociador para cada regional, na qual o Egídio faz parte da Regional 1, que é da região de Araçatuba. Eu atuo na Regional 2, que fica entre Magda, Floreal, até a região de Buritama, pegando todas as cidades desse entorno. E nós temos a Regional 3, que quem é o negociador é o Lagoa, que é da região de Auriflama até Gozolândia.
Maravilha! E me conta aqui, qual que é a sua principal função dentro do setor?
A nossa principal função nesse setor é negociar, ou em alguns casos, renegociar acordos com o proprietário rural para fornecimento de cana. No caso do fornecimento, é quando o produtor entrega a cana pronta na usina, e a usina compra essa cana dele e só faz a colheita. Aí nós temos os acordos de parceria, que o produtor arrenda sua área para a usina plantar a cana, ou também temos os acordos de subparceria, que nesse caso a gente repassa essa área do proprietário para algum produtor que é parceiro nosso plantar a cana e fornecer para a gente.
E vocês estão presentes em todas as etapas desse processo ou é só mesmo ali no momento da negociação com o produtor?
Nós, relacionamentos, fazemos todo o acompanhamento da negociação, desde o primeiro contato, o fechamento do acordo, a coleta e análise dos dados do produtor no sistema. A gente passa essas informações para o setor jurídico, que faz o contrato. A gente acompanha toda a fase de colheita com o pessoal que a gente fecha essas negociações, juntamente com o setor agrícola. A gente faz os repasses desses mapas atualizados junto com o pessoal da topografia das áreas desses fornecedores, aí atualiza as informações referente à época de plantio desses fornecedores, qualquer época de reforma, onde tem área de expansão, é onde a gente vai plantar novas áreas, quais variedades estão sendo plantadas em cada área, para enriquecer todo o nosso sistema aí de cada vez mais informações detalhadas sobre cada parte aí, cada fornecedor. A gente também tem uma reunião semanal ou quinzenal aí com a diretoria. A gente tem uns comitês, né, com o conselho da usina para tomar de decisão e repasse de informações relevantes quanto ao fornecimento da matéria-prima e das condições de qualidade da nossa regional agrícola.
E conta para mim, Flávio, como é que é essa relação direta de vocês com o fornecedor?
Além de atendimento direto ao fornecedor para dúvidas, sugestões ou reclamações, a gente entrega brindes, colabora com os eventos realizados pela Arauco para nossos parceiros de negócio e temos um foco total em captar e manter e expandir nossas áreas de negócio, buscando aperfeiçoar esse setor que é tão importante para a empresa. Além do nosso suporte interno aí que a gente tem também, né? Nós temos a parte da comunicação, que é formado pela equipe da Chris Lane e da Tainá, que faz toda a parte de eventos, toda a parte de comunicação aí com nossos parceiros e fornecedores. Nós temos suporte financeiro, que é composto pelo Dorival, que faz todo o suporte financeiro para a gente. E nós temos o apoio também da Natália, que faz todo o suporte aí nosso da parte escritora, parte burocrática aí. Além do nosso gerente, que é o Johnny Satin, que faz a gerência agrícola aí no geral da usina.
Tá certo. Obrigado, Flávio, pela sua participação e seja bem-vindo em outras edições para um bate-papo legal aqui conosco. Maravilha? Um abraço!
Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Aqui é o Marcelo, da Tecnologia Agrícola, Marcelinho. Quero mandar um abraço aí para todo mundo ligado na nossa rádio e para os meus companheiros também. Em especial para minha esposa, Andresa, que também trabalha no grupo com a gente. Quero ouvir a música Pátio do Posto, Zé Neto e Cristiano. Pose!
Positivo e operante.
Enquanto eu pago a conta do quarto, você vai secando seu cabelo molhado. Logo em seguida a gente vai sentido oposto, onde você deixou seu carro. Com celular na mão e um olhar de arrependida. Só no contato, amor, foram 12 mensagens e 5 ligações perdidas. E antes de descer, confere no espelho. Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo. E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro. E dá um beijo rápido e me fala adeus. E sai da minha vida cantando e meu. Eu tô no pátio do poço. Louco, louco, louca, ela voltou pro outro. Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume. Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme. Não pode ter ciúme.
Alô, seu que é isso?
Antes de descer, confere no espelho. Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo. E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro. Me dá um beijo rápido e me fala adeus. E sai da minha vida cantando. E não, eu tô no pátio do poço.
E o quê?
Outro coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume. Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter. Eu tô no pátio do posto. Ela voltou pro outro. Fingindo costume. Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme. Não pode ter ciúme. Enquanto eu pago a conta do quarto, você vai secando seu cabelo molhado.
Aniversariantes da semana.
E agora é hora de conhecer os aniversariantes da semana aqui no Grupo Arauco. E os parabéns vão para Gabriel Fernandes Gonçalves, Christian Espíndola, Valteir Oliveira de Souza, Brandon Thiago da Silva Messias, Odair José Simone, Antônio José Marques, André Queiroz de Oliveira, Maria Gabriela Santos Carvalho, Atos Venâncio Siebes, Ulisses Kleber Gomes da Silva, Karine Rodrigues da Silva, Rafael Gomes da Silva, Rian da Silva Ferreira, Fabrício Moreira da Silva, Rogério Carlos Gonçalves, Alan de Souza Gia Marichelli, Michel Douglas dos Santos, Matheus Lino dos Santos, Jorge Fernando Beija-Flor, João Vitor Lisboa, Luma Carolina Babolim, Elias Antônio dos Santos, Francisco Alves Costa, Kleber Maurício Santana, Wilson Ferreira Simolini, Anderson Luiz Alves Pereira, Edmilson de Souza Silva, Lucas Alves de Oliveira, Jonathan de Oliveira Gamino, Bruno Pedroso Gomes, Paulo Sérgio Porfírio de Almeida, Valdir Codato Ginês, Marco Aurélio Ferreira Salgado, Júlio César Marim, Fernando Júnior dos Santos Simões, Iranil Perpétuo Lucas Gouveia, Ailton Costa Veiga, Marcos Cordeiro de Macedo, Eusébio dos Santos, André Luiz do Nascimento, Valério Vicente de Oliveira, Murilo de Souza Guarnieri, José Aparecido dos Santos, Valdeci Fernandes da Silva, Osmair Silva Nalim, Donizete Alves da Silva, Maílson Santana Azevedo, Anderson Rosal, Adair Freire, Wagner dos Santos Silva e Agostinho Pereira do Carmo Neto. Para todos vocês, os nossos desejos de felicidade, saúde, sucesso, sabedoria e tudo que há de bom.
Alô, ouvintes da Rádio Arauco. Aqui quem fala é o Robinho, do Controle Agrícola. Gostaria de pedir uma música, Me Encontra, do Charlie Brown Jr. Forte abraço.
Para encontrar o amor que espera tanto tempo e ainda não rolou. O vento diz que é hoje meia multidão, que eu vou encontrar a dona do meu coração. Aí sempre sorrir e chorar e ter alguém pra compartilhar. Sempre viver para alguém que me ama e dividir. Sempre felicidade e amor. Então me encontra, ou deixa eu te encontrar, me encontra. Ou deixa eu te encontrar, me encontra. Ou deixa eu te encontrar, me encontra. Ou deixa eu te encontrar. Eu não conheço todas as flores, mas vou mandar todas que eu puder. Vivemos tempos de loucos amores, só é feliz quem sabe o que quer. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, deixa eu te estaria pensando em me encontrar. Como sou, onde estou e onde quero chegar. Como sou, como é que vai ser e onde vou te levar. Mas se você me ver, pode acenar pra mim. Já pensou que louco te encontrar assim? Eu vou na boa, vou na fé, sei que vou te encontrar. E quando te encontrar, nós vamos comemorar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Deixa eu te encontrar, me encontra. Deixa eu te encontrar, te encontrar.
A sua estação, do seu jeito, Rádio Arauco.
Agora é hora de 3 minutos com o Mineiro. Ele chega com dicas especiais pra galera dos tratores. Pessoal, fica ligado, ó. Quadro especialíssimo pra vocês. Simbora comigo no 3 minutos com o Mineiro.
3 minutos com o Mineiro.
3 minutos com o Mineiro. 3 minutos com o Mineiro.
Olá, meus amigos da Rádio Arauco. Mais uma vez aqui o Eric Mineiro para o quadro 3 minutos com dicas do Mineiro. Um abraço a todos, espero que estejam todos bem. E hoje irei dar uma dica sobre a transmissão do trator Puma. A gente é acostumado aí, tá programado nos tratores Puma a sair de quarta marcha. Lembrando que o trator Puma, ele tem seus pacotes de transmissão. Pacotes são ligados a discos lisos e sinterizados, onde é feita a inserção de óleo hidráulico para comprimir esses discos, fazendo com que as engrenagens que estão nos extremos desses pacotes venham tracionar esse trator, tá? E na semana passada ocorreu muitas perguntas sobre os operadores aí durante o plantio, porque não poderia sair com uma marcha mais alta, né, de sétima, que já é no pacote da média. Mas só para informar vocês, esses tratores, ele possui 3 pacotes, né, de gama, que é de baixa, média e alta. Baixa de primeira a sexta marcha, média de sétima a décima segunda marcha, e alta de 13ª a 18ª marcha. Então, o que acontece muito com esses tratores? Fala assim que queima o pacote da média, que é da 7ª até a 12ª. Então, gente, o que é a dica de hoje? Todos os treinamentos a gente foca muito isso aí, é não usar a embreagem. E muitos operadores, além de usar a embreagem, ainda usa meia, é o famoso pisar, né, meio termo na embreagem. E esse trator fica parado, ele para, totalmente para, porém a transmissão fica até vibrando. Tanto é que o pacote fica engrenado, porém sem atracar todos os discos. Então, teve muitas perguntas, então a dica é o seguinte. A fábrica fez para não permitir que o operador venha sair numa marcha alta e vir queimar esse pacote da média. Mas devemos se atentar ao máximo, que quanto menos usar a embreagem, para nós, melhor. Uma vez que calibrado a transmissão do trator, ao acionar a alavanca para sair esse trator, o módulo já está com todas as programações de inserção de óleo hidráulico para comprimir, né, pressionar esses discos para evitar essa queima, tá? Então a dica seria isso, quanto menos usar a embreagem, melhor. Sobre a quarta marcha, irei aí postar alguns vídeos, vão ver com o pessoal da comunicação, para vocês fazer essa programação. Uma vez programado no modo final de linha, com apenas um toque, ele vai fazer teu processo da quarta até a oitava marcha, oitava ou nona marcha, conforme estamos trabalhando aí, dependendo do terreno, o solo, né? A gente vê muito solo que a gente está acompanhando as plantadoras. Tem solo que está bem fundo, bem fofo, tá a terra, então às vezes o trator afunda bem, você trabalha com uma marcha menos, né, para suprir essa necessidade. Beleza? Não quero me alongar muito, deixa para a próxima dica aí, vamos estar falando dessa programação para evitar essas quebras aí nos pacotes. Então, muito obrigado a todos, até semana que vem e vamos lá, prestigie nossa Rádio Arauco. Um abraço.
3 minutos com o Mineiro.
3 minutos com o Mineiro. 3 minutos com o Mineiro.
Meu nome é Fabiano, eu sou da Mecanizada, mecânico do Grupo Aral, pedi rumo a Goiânia, de Leonardo.
O carro está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão.
na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tumiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra.
Arauco.
Recebemos em nosso programa, mais uma vez, a nossa assistente de comunicação, Crislaine Lima. Ela que está sempre empenhada na divulgação de toda a informação produzida pelo Grupo Arauco. E hoje fala conosco sobre a importância da participação e também a colaboração de todos nas ações realizadas pela empresa. Crislaine, seja bem-vinda. Conta pra gente o quanto é importante que todos estejam participando dessas atividades desenvolvidas pela empresa.
Olá, ouvintes da Rádio Arauco, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a participação dos colaboradores nas ações dentro da empresa é fundamental por diversas razões. Hoje trago aqui 4 motivos. Em primeiro, a inovação. Os colaboradores que estão na linha de frente das operações diárias frequentemente têm uma bagagem de conhecimento bem valiosa sobre os processos que são realizados. Ao envolvê-los nas ações, conseguimos compartilhar isso com todos os colaboradores, impulsionando o crescimento e o sucesso da equipe. Em segundo, tem o desenvolvimento pessoal e profissional. O participante pode proporcionar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para os ouvintes. Eles podem adquirir novas habilidades, ampliar seus conhecimentos e crescer profissionalmente. Em terceiro, o alinhamento com os objetivos. Quando os colaboradores são participativos, eles tendem a ter uma compreensão mais profunda do propósito, valores e estratégias corporativas. Isso os ajuda a se alinhar melhor com a missão da empresa e a trabalhar de forma mais eficaz para alcançar os objetivos comuns do dia a dia. Em quarto, o espírito de equipe. Ao promover essas práticas, podemos ajudar a fortalecer a união e a cooperação entre os setores, criando um ambiente onde todos se sintam valorizados, motivados e capacitados a alcançar o sucesso juntos, assim se mantendo sempre alinhados ao constante crescimento da Arauco. Em resumo, a participação dos colaboradores nas ações dentro da empresa não apenas fortalece o envolvimento e o comprometimento, mas também promove a inovação, o desenvolvimento pessoal e profissional e ajuda a alinhar todos os membros da equipe com os objetivos organizacionais. Afinal, informação é poder e juntos somos melhores.
E também convidar, né, Crislane, esse pessoal para participar das nossas programações.
Deixo aqui meu convite ao pessoal que gostaria de participar da nossa rádio, trazendo mais conhecimento e desenvolvimento para os ouvintes. Pode estar procurando o setor da comunicação pelo 18-996-11-4051 e estar falando comigo ou com a Tainá. Será muito bem-vindo.
Tá certo, obrigado, um abraço para você. É sempre um prazer te receber por aqui.
É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Gostaria de pedir a música É o Amor, da minha querida dupla, Zezé de Camargo e Luciano, e mandar para todos os ouvintes. Fiquem todos com Deus. Um enorme abraço.
Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração.
Rádio Arauco.
recebemos em nosso programa o nosso técnico de segurança do trabalho, João Carlos, que é um profissional que está sempre aí ligado e trazendo informações para melhorar as condições de trabalho, minimizar os riscos e também aumentar os cuidados a serem tomados em cada setor que opera hoje aqui dentro da nossa empresa. E um dos assuntos que é importantíssimo nós falarmos e conhecermos é sobre os diálogos diários de segurança, que nós vamos conhecer um pouco mais no bate-papo de hoje. João, bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Quem realiza esses diálogos aqui na empresa? São somente os técnicos de segurança ou tem outros profissionais envolvidos?
Olá, pessoal, tudo bem? São todos coordenadores, assistentes, líderes, gestores de áreas, os cipeiros, a segurança no trabalho e o próprio pessoal envolvido, os colaboradores do setor.
E qual que é o objetivo e a importância destes momentos de diálogo?
O objetivo é conscientizar os colaboradores sobre os procedimentos e normas de segurança, assim como divulgar medidas de prevenção que precisam ser adotadas, bem como conscientizar os funcionários sobre as normas de segurança. E é uma ferramenta que traz informações para reforçar as orientações passadas nas integrações, que essas orientações devem ser relembradas constantemente e diariamente. E nós temos as vantagens de realizar os DDS: a redução do número de acidentes, melhoria na produtividade, melhoria no ambiente de trabalho, aumento no comprometimento dos colaboradores quanto ao uso dos EPIs ao realizar as atividades. Realizando esses DDS, todos os colaboradores têm conhecimento do risco existente e reforça sobre as normas e procedimentos de segurança. E fazendo os DDS, os próprios colaboradores têm sintonia um com o outro, cobrando quanto à prevenção de acidente. É uma ferramenta que cada um cuida da segurança do outro.
João, muito obrigado pela sua participação, seu carinho em nos atender, tá? E seja bem-vindo para outros programas por aqui.
Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. E o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar ainda brincou comigo. Poucas palavras, por favor, entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos.
Solta a voz aqui!
Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Jogou os meus sonhos todos pela janela
e me pediu pra entender, encarar numa boa.
Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Me disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim.
Ai, que emoção!
Música e informação no seu rádio. Você ouve Rádio Arauco.
Neste bloco, temos a satisfação de receber a advogada e pecuarista Laiane Masson, hoje falando conosco sobre o empoderamento feminino. Laiane, seja bem-vinda, muito gratos pela sua presença e por aceitar o nosso convite para falar deste assunto. Mais do que necessário, é algo que faz jus aos direitos que a mulher tem conquistado ao longo dos tempos. A gente sabe que a sociedade hoje ela ainda não é tão justa, né, quando a gente fala de igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas é por isso que a gente vê lutas tão bacanas e mulheres de sucesso empoderadas assim como você, inspirando outras mulheres a serem assim também. E eu começo perguntando para você, qual que é a dimensão e o significado deste tema empoderamento para você?
Olá pessoal, ouvintes da Rádio do Grupo Arauco, confesso que eu fiquei muito honrada com esse convite. Eu acho que esse tema serve tanto para os homens quanto para as mulheres, porque o empoderamento feminino não tem o intuito de que as mulheres se sobreponham aos homens. Pelo contrário, elas querem ser tratadas como iguais, seja na sociedade, no trabalho, na família, em casa. Então, não é mais aquela associação que existia ao movimento feminista de antigamente, em que precisavam se queimar sutiãs em praças públicas. Pelo contrário, eu acho que a mulher vem cada vez mais ganhando e conquistando seu espaço, se portando com respeito para ser respeitada em qualquer lugar e perante qualquer pessoa. A mulher brasileira, ainda mais por sua força e resiliência, tem feito acontecer e, trabalhando com competência, vem mostrando vários índices e resultados no agronegócio. E o agronegócio, a gente sabe muito bem, eu vejo, por trabalhar com a pecuária, eu tenho minha visão da minha área, mas vocês no grupo em que trabalham então podem ter essa visão também. O agro é um ambiente muito masculinizado, é um ambiente de força, é um ambiente bruto, é um ambiente que às vezes não tem os meios adequados, por exemplo, não tem um banheiro adequado no meio de uma roça com uma mulher. Mas a mulher faz a diferença e faz acontecer independente das barreiras que existam. Tanto é que tem um estudo que mostra que entre 2004 e 2015 houve um aumento de 8,3% no total de mulheres trabalhando no agronegócio.
E pensando na sua história de vida com o agro, como é que foi para você encarar todo esse universo e dizer, não, esse espaço aqui também é meu?
Falando um pouco sobre a minha história, né? Eu sou ainda um pouco novinha, mas eu já tenho 14 anos trabalhando com isso. E como formação de vida, eu tenho a pecuária. É um negócio familiar. Meu pai trabalha com pecuária desde os 14 anos. E eu comecei a trabalhar desde de que me entendo por gente, tô nesse mundo, mas comecei a trabalhar e ter uma renda desde os 11, 12 anos. Mas a minha formação acadêmica é no direito, que eu me formei em 2020 e venho atuando como advogada desde 2021. O agro, nesse sentido, para mim, e principalmente da questão do negócio familiar, eu tive que tentar construir um nome além da minha família. Então, foi muito engraçado. Além de ter que construir pela competência, pelo trabalho, pelo conhecimento, um nome como mulher no agro, também tive que construir um nome além da minha família. E acho que isso que é o interessante. A gente se fazer, se conhecer por nós mesmos. Prazer, eu sou fulano de tal. Não, prazer, eu sou funcionário de tal lugar. Porque aí a gente vai ser mais um em uma multidão. Se você se destaca na multidão, você faz ser diferente, né? Por isso que é o empoderamento. O empoderamento é você ser diferente no meio da maioria.
Você chegou a sentir uma certa resistência por parte das pessoas à sua volta ou foi tranquilo?
No começo eu tive muita dificuldade e resistência das pessoas. Eu moro no interior, eu moro em Jales. Então, e nas cidades da região, quantas e quantas vezes eu chegava para ver algum gado para comprar e o proprietário do gado achava que eu tinha ido passear ou que eu fui lá e eu devia sentar lá na varanda para conversar com a esposa. E várias outras situações em que as pessoas achavam que eu não tinha conhecimento do que eu estava fazendo, ou que eu não teria capacidade de comprar, de realizar um negócio, ou então que eu não teria capacidade de ver até os problemas do negócio, por exemplo, um defeito de um animal, uma doença de um animal. Mas é aí que eu vi algumas coisas que eu precisaria ter para poder trabalhar no meio. Isso porque, para trabalhar no agro, e a usina tem muito disso também, a gente precisa ter um conhecimento muito vasto. Por exemplo, se você dirige uma máquina, você não pode ter só habilitação ali para ela. Você tem que saber um pouco de agronomia, de plantação, de chuva, de meteorologia, né? No caso, de tecnologia, porque está vindo cada vez mais forte isso. Para mim, na pecuária, eu tenho que saber de veterinária, de medicamentos, de direito, inclusive, que relaciona muito as minhas duas profissões, de contratos, negociar com frigoríficos, funcionários, a parte trabalhista de tudo isso, aí também se aplica, e eu vejo que vocês têm vários programas na rádio que vão dando dicas de trabalhistas e contábeis e tecnológicas também, que é muito legal. E eu acho que esses três é um básico para todas as áreas econômicas. Essa vastidão de conhecimento necessária para trabalhar no agro é uma coisa que às vezes as pessoas não enxergam. E o pequeno produtor ou o produtor que não se adequa a isso fica para trás e é engolido para aquele que tem a sede de conhecimento.
É o quanto essa pessoa está preparada, né, para encarar esses desafios. Aliás, sobre estar preparado, você acredita que um dos fatores que acabam impactando de maneira significativa, inclusive impedindo o acesso de mais mulheres a este setor, é a falta de quem acredite na capacidade feminina e principalmente invista em preparar melhor essas futuras profissionais para esse mercado? Porque muita gente às vezes pensa isso. Ah, se tiver interessado, que corra atrás. Mas o incentivo sempre é bom, não é?
Tanto é que eu falo que o problema principal do agro hoje é a sucessão. Isso porque, às vezes, um pai construiu um grande patrimônio e colocou na cabeça do filho que o filho não tinha que ir para o sítio, não tinha que ir para o rural, não tinha que ir para aquilo. E aí aqui ele foi formar um médico, um engenheiro, um advogado, ou foi formar alguém que trabalha no comércio, que tem um emprego, e a pessoa não quis aprender nada sobre aquilo. E aí ele tá com uma máquina, é uma empresa, né? O sítio, a propriedade rural é uma empresa, é que as pessoas não lidam com uma, assim. É, tem uma empresa ali, multifuncional, que a pessoa vai herdar e não vai saber lidar. Por isso, cada vez mais aumentam-se as áreas de arrendamento para cana, para soja, porque o problema hoje do agro é a sucessão. Mas até para arrendamento eu falo que a gente precisa conhecer a terra, para saber para que a nossa terra é indicada, qual que é a produção por alqueiro, por hectare. Mas é uma coisa que vai dar vontade de cada um de sair naquilo, né?
Pensando em todos esses desafios aí que você superou, você daria algum conselho para quem quer buscar o mesmo caminho, ainda que não tenha este incentivo para buscar este sonho e de ser um líder, enfim, de crescer em alguma determinada área, mesmo que isso pareça muito difícil?
Vendo isso desde criança, quando eu comecei a enxergar tudo isso e diante de toda a resistência que eu fui enfrentando, eu entendi, e uma vez eu ouvi isso de uma pessoa e eu levei isso pro resto da minha vida, que para tudo na vida a gente precisa de três cacifes ou três independências, como vocês quiserem chamar: a independência intelectual, a independência emocional e a financeira. A intelectual, que a gente precisa ter cursos, diplomas, a gente precisa pesquisar, procurar conhecer, porque conhecimento nunca é demais e é a única coisa que imaterial que ninguém pode nos tomar. Emocional, gente, o emocional é muito importante, porque nós somos seres humanos que não conseguimos viver isolados. Nós precisamos da comunidade para podermos alimentar, nos vestir e viver todos os dias. Então a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com as situações, para não entrar em desequilíbrio, para poder se lidar com terceiros. E a financeira, principalmente, para não depender de outras pessoas. Porque quando a gente quer tomar uma decisão, quando, por exemplo, a gente quer propor uma solução para alguém, às vezes a pessoa não vai acatar se aquilo depender do financeiro dela, porque ela vai falar: é muito fácil você propor isso, vai sair do seu bolso. E então, quando você vai do seu negócio propor aquilo, você tem outra liberdade. Então você corre seus próprios riscos e aí você calcula também de outra forma seus próprios riscos para poder lidar e colher os frutos ou os desfrutos daquilo que você fez. E aí, quando você consegue atingir essas independências ou esses cacifes, você consegue debater com as pessoas. Você consegue ter uma outra visão de mundo e aprender com as pessoas a ter propriedade sobre o que você fala. E isso é muito legal. E para mim isso é o que é empoderamento. Quando você consegue sentar com qualquer pessoa e conversar sobre qualquer assunto. E se você não consegue falar sobre aquele assunto, você consegue aprender. Você consegue ter a humildade de aprender com alguém. Então, para mim, isso é o mais importante na liderança. E para a questão das dificuldades que a gente às vezes pode enfrentar com mais adversidades do trabalho, eu levo uma frase comigo que é muito importante, eu me relembro sempre. Não se importem com o que digam, gente. Seu trabalho diz muito mais sobre você. Então, a pessoa não é o que ela fala, a pessoa é o que ela faz. Então, quando você entende isso, isso te faz diferente e te faz dar um gás para fazer mais e não se importar com as adversidades que possam surgir. Aí essa parte da força de vontade, para mim, puxa muito para a liderança. Que aí a questão que eu falei também, da sucessão, do correr o risco. Para mim, a liderança, e principalmente eu falo isso para a sucessão, ou a liderança, gente, a liderança ela pode ser aplicada no seu próprio cargo. No cargo que você está hoje, você pode aplicar a liderança. A liderança, para mim, é saber fazer todas as etapas e as tarefas da empresa. Ou então, todas as etapas, as tarefas do seu cargo. Eu falo que, para mim, é saber de varrer a calçada a aplicar na bolsa. Capinar um quintal a negociar com frigoríficos. E isso é muito importante para você ter a visão do todo. Porque você não consegue delegar se você não sabe fazer. Ainda mais a liderança feminina. Que é muito legal a mulher ter essa inteligência multifocal. A mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. E ela consegue enxergar os processos de vários ângulos. Então ela não tem uma inteligência que é monofocal, que ela precisa fazer só uma coisa ao mesmo tempo. A maioria das mulheres tem essa inteligência que é multifocal, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então você, funcionário ou funcionária que está ouvindo isso, a liderança sua pode ser como seu cargo, sendo proativo, às vezes empreender outras funções ou encontrar e solucionar problemas de forma autônoma. Por exemplo, você está vendo que na sua função tem uma coisa que está sempre acontecendo, você precisa esperar que seu superior chegue e fale para você: chega com a proposta de solução. E aí, aquilo, aquela proatividade vai te fazer diferente, vai te fazer ter brilho frente aos próximos, sabe?
Pra gente finalizar, eu gostaria de um toque especial, seu para as nossas colaboradoras, né? Um toque de mulher para mulher.
Como um lembrete final para as mulheres, né? Apesar de todas as adversidades que a gente possa enfrentar, das coisas que a gente tem que se dedicar, mais ainda para poder se destacar, do trabalho que a gente tem que desenvolver com competência, com seriedade, com respeito, a gente tem que lembrar sempre de nos cuidar também, porque a gente nunca pode se perder no meio do caminho. Então, vamos nos cuidar, manter a nossa feminilidade, manter a nossa saúde física e mental, que são essenciais para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, para que a gente possa se transformar em mulheres empoderadas e que, com isso, a gente transforme e talvez inspire outras pessoas também.
Laiane, muito obrigado pela sua presença por aqui. Um prazer conversar contigo. Um grande abraço e até uma próxima.
Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. É uma honra estar aqui presente nesse grupo que tem tantas atividades voltados para o interesse dos seus funcionários. E eu me coloco à disposição de quem quiser entrar em contato comigo, bater um papo, pode me chamar pelas redes sociais por aí. Um super beijo, fiquem todos com Deus.
Olá pessoal, meu nome é Anderson, sou porteiro da Unidade Figueira. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Trabalho no setor desde o ano de 2020, no qual sou muito grato e sigo adquirindo experiência e construindo minha carreira profissional. Também gostaria de mandar um abraço a todas as portarias e faturistas do grupo, na qual dividimos espaço de trabalho. E a música que eu gostaria de pedir é Criação Divina, de Zezé de Camargo e Luciano.
Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua pra servir de inspiração, e a chuva pra matar a sede do sertão.
Fez o rio só pra se encontrar com o mar, e deu o dom à minha voz de eu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem, a mulher, fez o amor.
E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador.
Deus fez você. Criação divina que eu ganhei do Criador. Deus criou pra cada um seu próprio dom, e junto com cada talento uma missão. Pra uns a força, astúcia, fama e poder.
Da pedra fez o diamante, a prata, o ouro, e deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou a joia de maior valor, deu de presente pra este humilde cantador.
E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador.
Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador.
E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador.
Deus fez você pra mim,
criação divina que eu ganhei do Criador.
Rádio Arauco.
Pessoal, tá na hora do quadro 3 Minutos com o Alex. Aquele momento especial pra gente falar do quê? De caminhão. Tem dica pra vocês, viu? Aliás, valiosíssimas. Vem comigo, 3 Minutos com o Alex. Tá no ar por aqui.
É hora de 3 Minutos com o Alex.
Oferecimento Top Drive.
Olá, amigos da Rádio Arauco. Mais uma vez aqui com vocês, o Alex Franco da Top Drive. Pessoal, sempre o assunto aqui é caminhão. Até hoje a gente falou bastante aqui de caminhão pesado, dos pesadões, né? Caminhão pesado, caminhão canavieiro, caminhão de vinhaça, enfim. Hoje a gente vai falar um pouco dos caminhões de médio porte. Caminhão toco, caminhão truque, caminhão quarto eixo. A gente tem aí caminhão pipa, caminhão comboio, caminhão borracheiro. Vários segmentos aí de caminhões de médio porte. Normalmente esses caminhões aqui na usina são caminhões de câmbio mecanizado, ao contrário dos pesados que são todos hoje 100% hoje câmbio automatizado, os menores são câmbio mecanizado, caixa manual que a gente fala, não é mesmo? E assim, gente, quando se fala de transmissão do caminhão, existe a relação caixa diferencial, é aquele caminhão mais curto, médio, longo. Então assim, só pra gente esclarecer bem como funciona essa parte do curto, médio e longo. Por exemplo, caminhão mais curto é aquele caminhão que dá 80 por hora, 1.500 giros, 1.500 rotação por minuto. O médio é aquele que 80 por hora, ele vai dar mais ou menos 1.250, 1.300 giros. E o caminhão curto é aquele caminhão que 80 por hora, ele vai dar lá 1.500, 1.600 giros, que é um caminhão mais para força, não é mesmo? Então, gente, o que acontece? Na hora da operação, o motorista tem que identificar isso. Cada motorista tem que saber conhecer bem a sua ferramenta de trabalho, como eu sempre falo. Então, o que acontece? Às vezes eu vejo um motorista sai, ele coloca a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e todas as marchas ainda ele usa a reduzida. Então, primeira simples, segunda reduzida, segunda simples. O cara faz tanta marcha ali que ele chega a cansar. E isso não precisa. Se a gente trabalha com um caminhão de câmbio manual, que a relação caixa diferencial dele é mais curto, então o que, que a gente vai fazer? Se a gente sair com ele no plano, por exemplo, vejo muito motorista sair já em segunda ou terceira, é errado, mesmo que o motorista não sinta, ele vai ter um desgaste prematuro de embreagem. Então o motorista tem que sair primeira, segunda, terceira, quarta e fazer as marchas na sequência. Onde a gente pode pular a marcha, gente? Onde a gente já for arrancar o caminhão que ele estiver descendo. Aí sim, a gente pode colocar a segunda, deixar ele embalar um pouquinho, colocar a quarta, depois sexta, sétima, oitava e assim por diante. Quando a gente vai sair num lugar que é subida, é primeira, segunda, terceira, quarta. Depende a relação caixa diferencial do caminhão. Depende a topografia que a gente vai sair. Então é errado sair com o caminhão na segunda marcha com ele carregado ou vazio na reta. Quando ele está na reta, nós temos que sair primeira, segunda, terceira, quarta. Agora, se ele for um relação curto, que é aquele que 80 por hora, por exemplo, dá lá 1.400, 1.500, 1.600 giros, eu posso sair com ele primeira, de primeira para terceira. Que não podemos sair em segunda ou terceira, gente. Nós vamos arrebentar a embreagem do caminhão. Então, nós podemos até colocar terceira depois, mas passando pela primeira. Primeira, terceira, quinta, sexta, sétima e oitava, tá ok? Na próxima semana, a gente vai continuar falando um pouquinho mais da transmissão manual, mecanizada. Valeu, um abraço e até a próxima.
É hora de 3 Minutos com o Alex.
Oferecimento Top Drive.
Deixa eu aproveitar para dar um recadinho muito importante. Esta é a última semana para quem quer se inscrever nos cursos do novo EJA e o EJA Profissionalizante, tá? Esta super parceria do SESI e o SENAI com a Universidade Arauco, que está oferecendo uma condição mais do que especial para quem ainda não terminou os estudos, seja no ensino fundamental ou ensino médio, esta é a sua oportunidade. Aliás, oportunidade de ouro, porque você você pode terminar o ensino médio e já com um curso profissionalizante. Mas atenção, porque as inscrições se encerram no dia 22 de fevereiro, tá em cima. Então não perca esta chance incrível. E se você conhece mais alguém que está precisando, incentiva, poxa, dá esse apoio aí pra pessoa para que ela estude. O link para as inscrições está sendo divulgado pela nossa equipe da comunicação. E se você tiver dificuldade para realizar a inscrição, pode procurar o setor de RH aqui da Arauco, que o pessoal vai te atender com muito carinho, mas também pode procurar direto o pessoal do SESI e o SENAI. Para falar com eles é o WhatsApp, tá? Facinho. 11 981 25 67 75. Maravilha? Não se esqueça, inscreva-se, participe e esteja melhor preparado para o mercado de trabalho. Aliás, falando em mercado de trabalho e preparação, o Senai de Araçatuba ainda está com vagas em diversos cursos. Vai lá, dá uma olhadinha na grade, confira as oportunidades que estão abertas. Tem curso de Microsoft Power, implantação de serviços em nuvem, Power BI, diagnóstico e manutenção de injeção eletrônica em motores diesel e vários outros cursos que estão lá à disposição de vocês, tá bom? Então não perca não, vai lá, se qualifica, dá aquele upgrade no seu currículo para quando as oportunidades cheguem, você esteja pronto para abraçá-las. E o nosso programa de hoje está terminando. O Grupo Arauco agradece a todos vocês, nossos ouvintes. Semana que vem a nossa programação está de volta, sempre com novos assuntos, entrevistas, dicas importantes e que vão fazer a diferença aí pra vocês. E é claro, muita música e a participação de cada um que podem e devem estar junto conosco aqui na Rádio Arauco, que é feita com muito carinho exatamente pra vocês. Beleza? Dúvidas e sugestões podem entrar em contato com o setor de comunicação. O WhatsApp é o 18 996 11 40 51. Você fala com a Crislaine ou com a Tainá Carla. Lembrando, é telefone e WhatsApp, tá? Mesmo número. Estamos indo embora. Um grande abraço a todos, uma boa produção e até o nosso próximo encontro. Te espero lá.
A sua estação, do seu jeito, Rádio Arauco.